Boa noite, gatos de valor. Aqui quem fala é o Miguel, voluntário para mais um podcast. E, cara, esses dias não é nada demais, né? Numa conversa aí com parentada e... Como é que fala? Não é nem com cunhada, porque é namorada de primo tal, e prima e... Cara, e mesa, né? Aí vinham as discussões... Do. Ah, mas porque, né, fala que eu sou exigente. Porra, cara, eu não. Tipo assim, a gente exige o quê? O respeito, né? Aí. Coisas do tipo. Que foram perguntas que me foram feitas, do tipo, se eu me importaria, se eu sou ciumento, essas coisas, né? De homem controlador, aquelas coisas. Eu falei assim, olha. É, existe um erro aí, porque vocês querem exercer, né, a liberdade com parâmetros de igualdade. O que eu quero dizer, né? Vocês vão entender. E, na verdade, os gêneros não se comportam iguais, né? Ela perguntou se eu deixaria a minha mulher sair na balada com as amigas. Eu falei assim para ela: você deixaria o meu primo ir no puteiro comigo? Ah, mas é diferente. Eu falei, não, pelo contrário, né? Eu falei, não é diferente. Porque assim, se eu e meu primo, se a gente vai num bar, pra gente pegar uma mulher, a gente tem que se esforçar. A gente vai levantar, né? Vai ter que se esforçar, chegar na mulher, convencer, ter bom papo, etc, etc. Você, se vai num bar, senta ali, qualquer homem pode vir te cortejar e você vai dizer sim ou não. Então, assim, o ambiente, o mesmo ambiente que seria compatível para o homem, não é o barzinho, é o puteiro, que é onde vai vir mulher maravilhosa, é um puteiro de respeito, claro, onde vai vir aquelas mulheres maravilhosas, vai se jogar em cima de você, né? E você vai gastar, ainda assim, ela vai tomar os seus recursos que você poderia estar usando com a sua namorada. Entendeu? Então elas ficam quietinhas. A minha prima balança a cabeça, né? A outra ficou meio quieta pensando. Eu falei, mas é assim que tem que ser. O parâmetro é esse, não é? Ah, e no bar. Então, assim, o único lugar onde eu tenho certeza que uma mulher não vai ser cortejada e olhe lá, né? E olhe lá, seria numa igreja. Né? Seria em companhia com o namorado. Eu quero ir num lugar onde tenho. Eu só deixo ela aí num lugar onde tenho certeza que para ela ter alguém, ela tem que fazer o movimento. E não alguém fazer o movimento até ela. Né? Que aí seria o mundo igual. Uma mulher vindo fazer o movimento até mim. Né? E cara, eu já fui. Tá? Eu já fui muitas vezes em puteiro. Já falei aqui em podcast, um puteiro aqui do lado de casa. Desses de luxo, eu ia a pé, do lado não, né? Umas 3, 4 quadras. Eu ia a pé, tomava cerveja, ficava assistindo o show e não fazia programa. As mulheres vinham, se ofereciam e eu não fazia programa. Entendeu? Porque assim, eu não queria gastar, tava lá só pra olhar. Mas alguma mulher vai ver isso, né, com bons olhos? Claro que não. Então assim, da mesma forma, eu não quero que mulher minha vai sozinha com amiga em bar. Porque eu não, ela não confia em mim no puteiro e eu não confio nela no bar. Acabou. Né? É a mesma coisa. Vamos lá, outras comparações ridículas, né? Roupa, né? Ai, que a mulher com roupa provocante. Cara, né? Que ela fala, ah, você também. A mulher não se importa. Eu concordo, a mulher não se importa se o cara usar a blusinha. Uma blusa apertada, alguma coisa que denote, né? Se o cara for muito, um corpo muito bom, que denote o corpo dele. Porque a mulher não tá nem aí pra isso, né? O que você tem que fazer? O que eu falei, não. O que eu tenho que fazer é ir com uma roupa rasgada, entendeu? Pegar, será que você vai sair com essa saia, com essa cara de literalmente GP, né? Com 10 mil maquiagem. Unha de não sei que tamanho, então tá, eu vou passar em casa, vou pôr um chinelo, né, vou pôr minha bermuda, camiseta regata e a gente vai sair. Isso não te envergonha? Pois é. a sua aparência, isso te envergonha para suas amigas, por quê? Porque você está saindo com um pobre, com um fudido. E a sua aparência envergonha a mim, porque meus amigos vão estar pensando que eu estou saindo com uma vagabunda. Entendeu? Então, vocês entendem como é que tem que ser a brincadeira? Né? Outros tipos de comparação que a gente sempre vê, cara. Ah, fraude de paternidade. Cara, pra mim, fraude de paternidade, que nem eu vi um vídeo aí que os caras postaram no Telegram. Pô, o velho com 50 anos de casa, 40 anos, o filho foi descobrir que o filho não é dele, 40 e 42, os dois filhos não é dele. Imagina, cara. Entendeu? Pior que assim, não tem nem chance do velho recomeçar. Então assim, pra mim, fraude de paternidade tem que ser punido com o mesmo rigor do estupro. Por quê? Porque o que você está roubando é de mais precioso. Nesses dois crimes, você está roubando o que os dois têm de mais precioso. A mulher é o acesso ao sexo e à reprodução, e o homem é acesso à provisão, à capacidade dele de prover. Né? E ainda com um agravante, né? O estupro é um crime de momento. Né? Já, ah, tá, mas fica sequela para a vida toda. Tá, e uma fraude de paternidade cometida por anos a fio, dia após dia, a mulher todo dia mentindo pro cara, né? Depois que ele descobre, o que que vai acontecer? Além de ele ser vítima por anos de um crime, você imagina depois, quem que sofre mais? Né? Então assim, a fraude de paternidade é um crime tão hediondo, ou até pior, tá? Eu considero pior do que estupro. Né? Porque você está roubando a vida de uma pessoa inteira, né? A vida inteira, não é uma noite, não é um momento, né? Você está roubando a vida inteira da pessoa. Então, cara, são coisas que o pessoal tinha que pôr na mesa, né? E outro, esse tipo de discussão, né? Esse caso, por exemplo, até para questão legal, que é outra questão legal. Pessoal, quando perguntarem para vocês, né, isso aí eu até, né, a gente aprendeu com o Raccoon, mas eu falo isso abertamente, falo, né, quando entra a discussão do aborto, eu falo, olha, eu só sou a favor do aborto com uma condição, que o homem também tem o direito de abandonar a paternidade. Cara, eu garanto pra vocês, quando vocês botam isso na mesa, acaba a discussão na hora. Vem um silêncio, entendeu? Vem um silêncio, vem assim uma olhação pra baixo, né? De não saber o que falar, que é até engraçado. Eu falei, eu falo assim, não, eu ainda tô sendo generoso, eu tô deixando a criança viver, só não quero assumir. Eu quer dar pra adoção, quer fazer o que quiser. Né? Eu só não quero assumir. Vocês querem matar, ainda é diferente, né? Poderiam dar para adoção também, né? Então assim, eu sou a favor da pessoa, desde que exista a fraude, o abandono, o direito do homem de não exercer a paternidade, né? Se vai que ele pegou aí uma mulher que quis dar um golpe nele, né? E uma coisa interessante dessa discussão, que até o Raccoon falou, e que todo mundo ficou chocado, e ele falou isso, mas eu entendi, né? Que assim, permitiu o aborto em caso de estupro. Não, vamos fazer melhor, né? Já que é para pagar qualquer consequência, né? Já que é para pagar qualquer consequência do crime, não é só o nenê que deveria ser abortado, né? Morto, desculpa, né? Deveria ser a mulher e o estuprador. Vamos matar todo mundo. Já que é pra acabar, né? Porque assim, eu só tô vendo o que aí? Uma terceira vítima, né? Mais inocente ainda, e que agora tá sendo vítima de dois criminosos. A primeira vítima foi a mulher, certo? E só ela era vítima. Agora a criança é vítima do cara que fez e ainda da mãe que vai matar. Então, assim, uma terceira vítima não alivia a dor da segunda e nem apaga o crime. Mas já que é para apagar tudo, então vamos apagar absolutamente tudo. A mãe, né, a vítima, o criminoso e a criança, que a terceira vítima. Já que a lógica é essa, né, se o intuito é não deixar consequência para ninguém, extermina todo mundo. Isso é uma outra posição do Raccoon. Então, cara, assim, essas discussões de igualdade não tem, né, não tem parâmetro. Né? Você, por exemplo, assim, a mulher, você não pode exigir que a mulher cozinhe. Né? Os papéis, a gente já sabe que os papéis de gênero dela, a gente não pode exigir. Né? Mas elas podem exigir o papel de gênero nosso, ó, tem que ser provedor, se der pepino na casa é você que tem que arrumar. Né? Imagina, você fala, tem uma pia cheia de louça para lavar lá, e você fala, isso aí é problema da mulher, não é meu. Imagina você falar isso. Né? Agora, se a sua calha estiver vazando, né? se o seu telhado estiver quebrado, se um chuveiro queimar, de quem que é a obrigação? Né? Ah, que nem eu vi uma vez uma menina falando, eu chamo alguém. Eu falei, chama alguém e o cara vai olhar para você, ele olha para você, olha para o seu marido e vai falar, você é casada com... Ele vai pensar que você é casada com um banana, um bosta que não sabe fazer nada. Né? E aí você não vai querer passar essa vergonha. Imagina eu ter um marido que não sabe trocar um chuveiro. Mas eu tenho que ter uma esposa que não quer lavar uma louça. Eu sou obrigado a ter uma esposa que não quer lavar uma louça, não quer, né, limpar uma casa, não quer fazer nada do papel de gênero dela. Então, cara, assim, mano, não caio nessas... E quando cair nessas discussões, se for... Eu digo, não caia nessa conversa, né? Mas se for pra cair nessa discussão, bota essas coisas na mesa, né, e explica o porquê. Não é porque elas ficam vendo tudo com um parâmetro de igualdade, como se os gêneros, né, valorassem outro... pelos mesmos requisitos, e não, a gente valora as coisas de forma diferente, né? Então, assim, que nem a roupa provocante para nós é igual sair com uma mulher que tá se vestindo igual uma não tem outro jeito de falar, cara, né? E igual uma sirigaita, uma GP, né? Ou pior do que as GP que se vestia 10 anos atrás, não te envergonha? Para mim, me envergonha, entendeu? Então, a mesma coisa, você tem que envergonhar ela. Me envergonha por quê? Porque, tipo, mostra que eu não sou respeitado. E você tem que envergonhar ela do mesmo jeito, que você também não respeita ela, você não respeita a ocasião, sai de qualquer jeito. Acabou, cara. Entendeu? Então, assim, sempre botem tudo no mesmo parâmetro. Tudo no mesmo, assim, não mesmo parâmetro, a comparação correta. Né? Então, é isso. É o que eu tinha para falar hoje. Abraço a todos.